seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Devaneios da Alma. E voltando aí depois de um breve hiato, um breve intervalo de 2 semanas sem episódios. E eu recebi algumas mensagens lá no Instagram, inclusive se tu não me acompanha ainda no Instagram, é @jadeterapiaholística. E lá vocês conseguem ter esse contato, né, mais próximo comigo. A gente tá sempre lá trocando ideia no direct, nos stories. E tem muito conteúdo legal por lá, né? E, enfim. E aí eu recebi algumas mensagens dizendo: ai, saudades do podcast, quando que sai episódio novo e tudo mais. E aí por lá eu falei, né, nos stories que não consegui gravar, né, esses episódios nessas 2 semanas. Porque eu tava muito dedicada a esse projeto que eu lancei ontem, né? Que eu tô muito feliz, assim, muito orgulhosa desse projeto, né? Que é a jornada Semear da Autoestima. Gente, como sempre, quem já é mais antigo nesse podcast, não dê bola. Se rolar é um barulho externo, os dog da vizinhança latindo. Foquem aqui na reflexão. Mas enfim, eu tô muito, muito orgulhosa, assim, desse projeto que permite, né, trazer uma forma mais prática, assim, de tu trabalhar a tua autoestima através de exercícios terapêuticos. Então, é uma jornada de 21 dias de exercícios terapêuticos. Todo dia tu tem uma proposta ali que vai te instigar a trabalhar de uma forma mais prática essa autoestima. E seguindo toda uma lógica que eu acredito ser importante, né, nos pilares desse trabalho de autoestima. Porque eu não acredito nessas coisas que são só assim, tipo, faz só isso aqui e pronto, hein? Vai levar a tua autoestima aí. Eu não acredito nisso. Eu acho que a cura interior, o processo de autoconhecimento são coisas, assim, muito profundas e são coisas constantes, né? Pô, eu vivo compartilhando aqui o quão o processo da minha cura foi super profunda e que constantemente eu volto a ter coisas a trabalhar, a desenvolver e assim vai ser, acho que, o resto da vida. E, então, tem todo esse processo, né? Por isso são 21 dias ali. Mas ao mesmo tempo é uma proposta super diferente do meu curso, que é mais completo, que é um método todo fechado, né? Com aulas, com limpezas, com meditações, tudo, né? Ali e tal, que é o Florescer da Alma. Que tem um mergulho mais profundo. Eu acompanho aquela turma, né, por 3 meses. Eu levei 6 meses para criar esse projeto. Então, é uma proposta para quem quer trabalhar essa autoestima, mas ainda não tá pronto para esse mergulho mais profundo que é no Florescer da Alma. Mas ainda assim quer ter um trabalho um pouco mais aprofundado do que é muito comum de ver disponível hoje aí, né, no mercado, assim, que são coisas muito superficiais que eu vejo e eu não acredito que funcionem, e por isso que não funcionam, né? Porque precisa ter esse trabalho. Então, por isso surgiu essa ideia, esse chamado de fazer isso. Eu acho que exercícios terapêuticos são formas muito incríveis, né, de se trabalhar esse interno, de verdade, de uma forma muito autônoma, muito prática, né? Então, por sentir esse chamado, criei esse projeto. Mas, como todo projeto, ele nunca é só assim, tá, pensei hoje, semana que vem eu lanço, né? Teve toda a criação de roteirizar o que vai ter, qual vai ser a ordem de cada exercício, o propósito por trás dos exercícios, o que aquele exercício vai ajudar a pessoa a trabalhar, o que eu sei que precisa ser trabalhado, né, pra ressignificar essa autoestima, colocar isso em formatos desses exercícios, como que são esses exercícios, aí cria, roteiriza, aí depois transforma eles em arte mesmo, ali nos materiais, nos PDFs, aí depois cria lá dentro da plataforma, grava os vídeos explicativos dos exercícios, aí edita, aí coloca na plataforma, aí prepara, né, todo o conteúdo de lançamento, preparação no perfil pra isso, né, pra mostrar pras pessoas, olha, isso aqui pode te ajudar, né, então assim, tem toda essa energia e essa criação disso conciliando com tudo que eu já faço, que são os atendimentos, que são as meditações, que são os vídeos do YouTube, que são as aulas que eu faço a cada 15 dias, os tratamentos energéticos que eu faço a 15 dias, aqui o podcast. Então, em função de tudo isso, e de estar, conciliar tudo isso, eu não dei conta de gravar essas duas semanas aí, episódio. E ainda no meio disso, eu ainda fiz mais uma iniciação de formação aí numa terapia, que é a terapia multidimensional. No meio disso, ainda rolou isso. E, cara, que a grande questão é que, por mais que vocês estavam com saudade aqui do podcast, eu acho que a reflexão que eu vou trazer com esse processo, ela é muito mais rica do que se eu tivesse cumprido tabela e trazido, né, essas reflexões. Porque a grande questão que eu quero dizer com tudo isso é: tu não precisa abraçar o mundo e dar conta de tudo o tempo todo, e muito menos passar dos teus limites para isso. Então, por exemplo, dá bastante trabalho fazer as coisas que eu faço, mas hoje eu faço elas num equilíbrio. Tipo, não é pesado para mim fazer tudo isso, sabe? É trabalhoso, como qualquer outro trabalho. Como qualquer outro trabalho de tudo, né? A pessoa realmente tem trabalho. Não necessariamente vai ser, né? Tipo, sei lá, de boas, assim, o tempo todo, né? De perna pro ar. Não, né? Tem as suas demandas e eu tenho as minhas demandas. E tá tudo bem. Só que entender que eu me amo o suficiente para respeitar os meus limites e saber até onde eu posso ir dentro dessas demandas é o que é uma das coisas, assim, que mais virou a chave no meu processo de cura. E aí que é a grande questão, que eu não falo de amor próprio, porque, eu estudei ali, vi que era importante curar o amor próprio, trabalhar, então eu vou falar disso pras pessoas. Não, cara, eu falo de amor próprio e autoestima porque eu vivi na prática, né, o que, que é um lugar de não se amar, o que, que é um lugar de viver a vida toda se cobrando e sempre achando que eu só ia ter valor se eu desse 100% o meu máximo o tempo todo em tudo, em tudo, em tudo, e não poder descansar, e não poder viver, é só isso, é só trabalhar, é só estudar. E eu sei o que é hoje viver um lugar de leveza, de tipo, cara, eu tô dando o meu melhor, eu sei da relevância do meu podcast, das minhas aulas, do meu conteúdo, do meu atendimento, e eu sei que isso não vai mudar se eu não postar, se eu não tá ali, se eu não der conta, tipo, tá tudo bem, sabe? E isso é só uma das pontas, né, das coisas que a minha vida inteira se transformou desde que eu venho curando e curei profundamente as maiores dores, né, relacionadas à falta de amor próprio. Então, assim, eu falo de amor próprio porque eu vivi esta cura e escolho diariamente ela. Porque não adianta só eu ter curado minhas feridas internas quando chega ali na prática de, tipo, tá rolando tudo isso, mas tem episódio pra gravar e eu tava cansada depois do curso e eu me forçar a gravar só pra cumprir tabela. Ou eu escolher, não, eu vou me priorizar e saber que o meu descanso é tão importante nessa lista de tarefas que eu tenho que fazer, né? É tão importante quanto. E ir lá e me permitir descansar. E, cara, as pessoas que sinceramente se sintonizam comigo, que gostam do meu conteúdo, que gostam do podcast, elas não vão deixar de gostar porque eu não postei uma, duas semanas. Ou até se fosse um mês, cara. Se eu ficasse um mês aqui sem postar, quando eu voltasse e atingir as pessoas que tem que atingir, se alguém, né, deixar de acompanhar, tá tudo certo, né? Mas, antes de tudo, é trazer propósito nas coisas que a gente traz e não só fazendo essa energia de obrigação. E eu amo tanto esse podcast, eu amo tanto o que eu faço aqui, o que eu trago aqui. E eu sei, eu fico muito feliz que vocês amem também as mensagens que eu recebi lá. Eu sei que não foram no lugar de cobrança, foram no lugar de, olha, né, eu gosto tanto disso que eu sinto falta aqui, hein? E eu, honro demais isso. Mas é muito legal de perceber, eu refleti tudo isso, refleti tudo como estava sendo esse lançamento que foi da jornada e o quão eu estava conduzindo tudo na leveza, sem ansiedade por ter que ver que eu tinha mais coisas, tantas coisas a fazer. Sem cobrança, sem inclusive grandes mega estratégias enlouquecedoras aí que talvez, né, alguns lugares aí do marketing indica de que eu deveria ter feito nesse lançamento. Fiz super, muito seguindo minha intuição, sabe, tudo muito na verdade, muito me respeitando, sabendo até onde eu podia ir. E eu acho que isso traz uma reflexão muito mais rica aqui do que se eu tivesse cumprido tabela e postado uma coisa, qualquer coisa, e numa energia muito, assim, na obrigação e não me descansando. E eu ia estar desgastada e não ia nem ter inspiração para as reflexões que eu trago aqui, que vocês sabem que são devaneios, é realmente uma reflexão muito de dentro. Mas enfim, o que eu quero dizer com esse processo todo é, primeiro de tudo, reiterar realmente quão curar a relação com nós mesmos cura todas as áreas da nossa vida, principalmente essa questão do profissional, que quando a gente não tá bem internamente, quando a gente não, né, tá nesse lugar de vai se cobrar no profissional e vai colocar esse profissional lá em cima e o pessoal lá embaixo e não vai ter descanso. E aí, enfim, né, aí onde chega aí num burnout, chega aí num esgotamento, onde as outras coisas não dão certo, enfim, né. E a segunda coisa é que, cara, tu não precisa abraçar o mundo. Tipo, de verdade, assim. Por mais que eu faça muitas coisas diferentes, né, dos meus conteúdos, tenha muitos projetos diferentes, mas eu não me coloco mais nesse lugar de eu tenho que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que abraçar o mundo, eu tenho que dar o meu melhor ali o tempo todo, eu tenho que dar conta de tudo. E esse processo só me reiterou isso. E aí eu olhei pra trás, eu olhei pra toda a minha trajetória e eu vi, caraca, olha o quão mudou e olha o quão valeu a pena curar essas questões. Quem já me acompanha há mais tempo, né, já ouviu os outros podcasts, principalmente o de autocobrança, né, sabe, que eu já falei algumas vezes, assim, que eu venho de um lugar, assim, de muito perfeccionismo, de muita autocobrança, e perceber que na prática isso veio mudando, assim, ao nível de eu levar isso numa leveza, que pode parecer muito bobo, muito pouco para algumas pessoas, tipo, tá, cara, só não postou o podcast 2 semanas, ok, segue a vida. Mas pra mim foi de tipo, cara, eu me permiti não ser a maior executadora, a que abraça o mundo o tempo todo por 2 semanas seguintes. Tipo, eu me permiti isso e foi leve e não rolou culpa e não rolou cobrança. Isso, pra quem se cobra e pra quem é perfeccionista, sabe quão isso é. É uma coisa assim que, cara, não tem preço, entendeu? É sobre isso. Pior que é muito essa frase, né? Tipo, é sobre isso, mas realmente é sobre isso, cara. É sobre isso, é sobre aproveitar a jornada, né? Fazendo aquele projeto ali, colocando amor, colocando carinho, colocando alegria, e não cobrança, e não culpa, e não cansaço, não. Me permitir descansar e me priorizar e não ter que executar o tempo todo me permitiu nutrir a coisa com uma energia que é a energia que eu queria passar. Então, muitas vezes eu recebo algumas mensagens assim, né? Ah, porque tu é muito nova, e já tem tanto conhecimento, é tão inteligente, sabe? É madura e coisas assim. E, pô, fico muito agradecida, né? Fico muito honrada, assim, de receber isso. E em parte, assim, realmente concordo, né? Mas tem muito mais, né, o que eu melhorar, o que eu conhecer, o que, enfim, eu viver a vida, né, e tudo mais. Mas isso veio muito de um lugar de ser um resultado das coisas que eu vivi, né. Então, assim, eu cresci numa família, eu fui muito criada, assim, os meus pais incentivaram muito o estudo, eu e os meus irmãos, o que isso foi muito bom, foi maravilhoso, né. Então, assim, minha mãe, né, formada em contabilidade, fez pós-graduação, e na época que ela fez pós-graduação era, tipo assim, o TCC dela foi em máquina de escrever, galera, vocês imaginem o que rolê foi esse. E aí que teve até um rolê lá que eu não entendi até hoje, que eu acho que, porque na época o orientador ia viajar, não sei o que, não deu tempo lá do prazo, não consegui entregar o TCC no prazo, não recebeu o diploma da pós-graduação dela. Mas basicamente ela fez, né, a pós-graduação o tempo todo ali. E o meu pai estudou até a terceira ou quarta série, acho que é quarta série. Então eu tive esses dois exemplos de uma pessoa que estudou e sabia a importância, a relevância ali do estudo, e o meu pai que sabia a importância e relevância do estudo por não ter tido as oportunidades na sua vida em decorrência disso. Então meu pai e minha mãe sempre deram uns corres aí na vida pra dar as coisas, né, pra mim, pros meus irmãos. Então, meu pai é autônomo, então sempre nos empregos, né, que, tipo, ele não tinha ensino fundamental e médio. Então, ele sabia na pele como que era, né, não ter as oportunidades disso. Então, nisso, eles incentivaram muito o estudo pra gente. E cobraram muito, né? E tá tudo certo, né? Mãe, se estiver ouvindo esse podcast, tá tudo certo, né? A gente já teve conversas sobre isso, inclusive, de tipo, era isso, né? Era o que eles acreditavam que era importante pra gente, e realmente. Então, assim, ainda mais isso na questão de eu ser irmã mais nova. Então, tinha, né, que ser estar à altura dos irmãos, essa questão interna, né? Ainda mais ali, 7, 8 anos a mais que eu. Então, todos os professores, ah, tu é irmã do fulano, da Beltrana, né, e tal. Bah, não sei o que, eles são demais, eles são muito inteligentes e tal. E tu, aham, tem que ser também, né? Como que eu vou ser irmã que não é, né? E aí, tipo, por exemplo, a média da escola era 7. Na minha casa era 8. Então, se eu tirasse na média, tava ruim na minha casa, tava, né? Eu tinha que ser sempre a mais. Então, e fora no contexto, assim, de, né, não existir muito abraços, eu te amo, né? Aquela coisa, assim, do tempo de qualidade, né? Passeios, assim, a questão em família. Embora que minha família, num geral, assim, é muito amorosa, acolhedora em vários aspectos, mas teve muitas faltas na minha infância nesse aspecto. Então, quais eram os momentos que eu me sentia amada, né, e validada? Era nos momentos que eu ia estudar e pedir pra minha mãe me ajudar no meu estudo. Então, me explicava a matéria, né, tipo, eu não entendia lá dos livros de história, minha mãe me contava a história. Tipo, falando, assim, como que é. Ironicamente, é muito que eu gosto de fazer hoje nas aulas, né, trazer um contexto complexo que eu gosto de estudar e trago numa linguagem simples para as pessoas entenderem aquele conhecimento de espiritualidade. É exatamente isso que eu faço, e foi assim que eu aprendi, ia bem. Minha mãe fazia isso comigo, então esse era o momento que eu tinha com ela, né? E os momentos que eles iam pegar o boletim, aí vinha lá que tinha 10, né? Que tinha 100, 90, né? E tudo mais, e parabenizava. Então era nesses momentos que eu me sentia validada, que eu me sentia reconhecida, sempre associando o meu valor ao quão eu executava, o quão eu fazia, o quão eu mostrava. E existia muito essa cobrança também de dar certo, porque a gente não era herdeiro, né? A gente já sabia ali que não tinha muito o que fazer, a não ser a gente construir nosso próprio caminho com o nosso estudo. Então hoje, né, meus irmãos super bem, eu bem também, é fruto da nossa dedicação, do nosso estudo. Mesmo que na época tinha todos os sofrimentos lá nas escolas de ser os nerds, né? Que só vivia pra estudar. Então, assim, eu vivi um contexto onde ficou muito enraizado dentro de mim essa autocobrança, esse procurar estudar. Mas também, ao mesmo tempo, era um prazer pra mim estudar. Sempre fui muito curiosa. E isso sempre teve muito dentro de mim, né? Tipo, sei lá, aos 13 anos de idade, estudando francês lá por prazer, tipo, porque eu queria, na época que o YouTube nem tinha conteúdo direito, então eram sites lá bem, assim, aleatórios. A internet tava, assim, ó, recém no berço na época. Então, por quê? Porque isso sempre foi meu, entende? Mas sempre foi muito incentivado. Então, onde eu cheguei hoje, que é esse lugar, né, de tipo, ai, nossa, eu tenho muito conhecimento para passar adiante para as pessoas e me super tenho essa firmeza, esse direcionamento nas minhas questões profissionais, nos meus projetos. Eu sou muito realizadora, eu vou lá e faço, eu faço várias coisas diferentes. Isso para mim sempre foi, né, intrínseco. Aí, pô, com todo esse estudo, toda essa cobrança, fui para lá, né, passei na prova pra ir pro Instituto Federal, estudar ensino médio, saindo numa realidade de escola pública que era quadro de giz lá e apresentar trabalho em cartaz, pra uma realidade onde todos os meus professores tinham mestrado, doutorado, onde tinha TV com slides nas aulas. Eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? Um filme, né? Então, assim, ter 21 matérias do nada, assim, de repente, estudar de manhã, de tarde, morar com 9 gurias, morar na escola. Então, o senso de responsabilidade que eu tive que crescer, não morar mais com os meus pais ali dos meus 15 anos, pô, foi uma coisa, assim, que me trouxe muita maturidade, muito aprendizado. Depois passa direto pra faculdade, 5 anos de faculdade de medicina veterinária, que não é fácil, né? E todo o senso de responsabilidade de, cara, quando eu me formar, esses pacientes são vida, não tá na minha mão, então eu tenho que saber as coisas, né? E ainda mais que era com bolsa, então eu não tinha nem o direito de reprovar, porque realmente senão perdia a bolsa. E fora que tava morando em outra cidade, então aquele senso de responsabilidade, pô, minha família tá me mantendo aqui, como que eu não jamais posso reprovar, nem nada. Então, essa cobrança, então eu só estudava, só vivia em função disso. Mas não, ninguém necessariamente estava me botando esse peso, mas eu mesma. E era um tamanho, assim, uma carência e uma falta de amor próprio tão grandes que era o que eu associava ao meu valor. A busca de diploma, a busca de nota, a busca de ser a melhor, a busca de ser vista. Com isso que eu mostrava meu valor, porque as pessoas me olhassem, me admirassem e dissessem, ah, sim, realmente ela é muito boa, realmente ela é muito inteligente e tal. Então, um dos processos que mais mudou, assim, na minha vida, quando, tipo, todo esse desenrolar de cura interior, de autoconhecimento, enfim, que tem se desenrolado aí nos últimos 4 anos da minha vida, foi esse resgate desse amor próprio. E o que, que é esse resgate do amor próprio? Ah, não é só, ah, tá, gostar de mim e tal. Não, cara, é isso. É entender que o meu valor, ele não está associado aos diplomas, aos meus cursos, aos meus certificados, ao como eu executo, ao como eu faço por todo mundo e todos menos pra mim, não. Tipo, é isso. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida e eu sei do meu valor e eu sei o valor que eu agrego. Independente se eu tenho um seguidor ou se eu tenho 30 mil. Tipo, não importa. Eu sei o que eu faço tem valor. Então, e eu sei que isso não vai mudar se eu não postar podcast 2 semanas, por exemplo. E chegar nesse lugar, devido a todo esse contexto que eu falei, assim, de, tipo, me permitir não fazer, não gravar o negócio, me permitir, entre aspas, faltar, devido a todo esse contexto que eu mencionei aqui, cara, isso é libertador, velho. Isso é libertador. E quando eu vi que isso aconteceu e que eu não tava sentindo um pingo de culpa, que eu não tava sentindo um pingo de autocobrança, que eu não tava me sentindo um pingo de fracasso, de não ter que tá dando conta, entre aspas, de tudo o tempo todo, eu fiquei assim, cara, valeu a pena. Meu Deus, como valeu a pena todo o processo de cura que eu passei, cada sessãozinha de terapia, cada estudo, cada lágrima que eu derramei nos processos, que não foram fáceis, porque olha como eu tô me sentindo agora. Tô no meio de um lançamento, não dei conta ali de gravar as coisas, e tenho um monte de coisa pra fazer, e eu tô de boa me permitindo aqui e dormir sem peso na consciência. Cara, ali foi um dos momentos, assim, que... Sabe quando vira a chave, assim, de... Nossa, olha como mudou. Porque o autoconhecimento, ele tem muito disso, né? Às vezes, quando a gente tá no meio do percurso, a gente não nota, muitas vezes, o como mudou, né? Porque não é uma coisa que a gente compra e coloca na estante, autoconhecimento, assim, né? E cura. Não é um livro que tu compra e bota na estante. Não, é uma coisa que vai se desenrolando aos poucos no tempo. E aí, daqui a pouco, tu tá ali de boa e olha pra trás e... Nossa, olha como mudou. Olha como tá diferente. Olha como já foi. E esse foi um desses momentos. E isso veio por essa libertação de entender que eu não preciso abraçar o mundo e me mostrar como... Caraca, olha como eu sou boa em tudo que eu faço, hein? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha como meu trabalho é bom. Olha como eu tô aqui dando conta de podcast, meditação, virou e tudo mais. Não é isso, entende? Não é isso. E é isso que eu quero, assim, né? Assim, genuinamente, que todo mundo possa sentir no seu coração, velho. Que o seu valor, né? O seu brilho tá em si. E não nas coisas que faz, não no corpo, não no externo, tá tudo dentro, tudo dentro. E é uma coisa que foi e é tão grande e transformadora na minha vida que, nossa, é libertador viver na leveza. Eu passei tanto tempo da minha vida acostumada a viver no peso, a viver na cobrança, que inclusive muitos dos processos que eu vivi nos últimos anos foi tipo assim, eu não sei o que fazer. Quando eu me dava descanso, tipo assim, ah, trabalhava, tinha que fazer final de semana também, aí eu não, vou descansar final de semana. Eu nem sabia o que fazer com o meu tempo livre no final de semana, de tão que eu tava acostumada com aquele peso, né? E é isso, é basicamente se libertar, se permitir não ter que abraçar tudo o tempo todo, porque olha o peso que é nesses braços, né? Então, tá tudo bem não dar conta de tudo o tempo todo, tá tudo bem não tá bem o tempo todo, tá tudo bem, às vezes, deixar um projeto de lado um pouquinho pra colocar mais energia de outro, tu não precisa se desgastar pra colocar igualmente energia o tempo todo ali, né? E isso serve pra tudo, sei lá, às vezes, as mães, né, que recém tiveram aí os seus bebês, existe essa coisa de tipo, não, mas eu tenho que... Não tô conseguindo descansar, não conseguindo estar dando conta de tal e tal coisa. Ou, eu tenho que, sei lá, voltar, mas agitar para o corpo voltar antes. Cara, tá tudo bem naquele momento. O teu corpo tá diferente, tá tudo bem, sabe? Tu tá engordado naquele momento, tá tudo bem. Nesse momento, tu não tá conseguindo manter rotina. Nesse momento, tu não tá, né, fazendo aquilo que tu fazia antes. Porque é o momento que é pra tu te dedicar a outra coisa. E tu tá dando o seu melhor dentro daquilo ali. Tá tudo bem, não dá conta de tudo o resto. E eu vejo, né, principalmente, não sou mãe, mas eu gosto de acompanhar algumas mães que falam desse processo de maternidade, né? De tipo, vocês não conseguem lavar a louça, né? Arrumar o cabelo, limpar a casa, porque tá tão cansada, tá tão desgastada daquele processo da maternidade. Ou às vezes estudantes, né? Quem tá estudando aí pra vestibular, pra concurso. Cara, eu não consigo fazer mais nada além disso. Cara, tá tudo bem. Tu não precisa dar conta da tua vida amorosa, profissional, financeira, pessoal, fazer academia e terapia e o concurso, o estudo e o negócio e se casar antes dos 30 e ter filho antes dos... Não, velho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada coisa, cada processo ali tem seu tempo. Pô, eu dei um exemplo super simples ali do meu lançamento, mas eu acredito que os aprendizados, eles vêm de todos os lugares, quando a gente tem olhos pra ver, né, eles. Então, essa reflexão veio do lançamento, veio de uma coisa, assim, talvez não tão grandiosa pras outras pessoas, mas que pra mim isso é muito grandioso. Pra mim, levar isso numa leveza e não me cobrar, e sabendo que eu já fiz outros lançamentos... Estando ansiosa, estando na pressão, não conseguindo dormir, eu já fiz isso. E eu sei como é, cara, que massa tá dormindo bem no meio disso. E ainda assim, pô, vou ali, né, descansar no final de semana. Pensa, isso pra mim é muito transformador. Então, através dessa reflexão, quero te trazer a reflexão de que tu também não precisa abraçar o mundo e fazer tudo o tempo todo e dar conta de tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E tá tudo bem ir aos poucos, tá tudo bem começar algo ali e ir nutrindo aos poucos, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, eu tava super me sabotando pra começar a gravar vídeo no YouTube, porque eu percebi que eu tava muito nessa de tipo, não, se eu tenho que começar, eu já tenho que começar com frequência semanal e aí então eu não vou começar... Não, cara, quando eu comecei o podcast foi um episódio aqui, outro lá, e depois virou quinzenal, depois virou semanal. Por que que eu não posso fazer o mesmo no YouTube? Eu tô privando de as pessoas terem acesso a um conhecimento, inclusive, que eu posso expandir, porque eu tô me cobrando não levar nada a ver, de tipo, posso postar 15 dias depois postar outro e ir conciliando com todo o resto, tá tudo bem não abraçar. E aí eu fiz isso, e o que aconteceu? O pessoal gostou. Gostou dos vídeos que tem lá, mesmo que não estão ainda numa frequência semanal. E pode ser que daqui a pouco esteja, pode ser que daqui a pouco eu consiga. E tá tudo bem, né? É isso, assim, que eu quero trazer com essa reflexão. E eu acho que toda essa reflexão foi rica e veio através desse processo muito mais do que se eu tivesse gravado por obrigação e só por tabela. Eu não tinha nem inspiração, não tinha nem ideia do que gravar. Inclusive naquelas semanas, e olha aí como as coisas fluem quando a gente se permite simplesmente viver a fluidez dos processos. É óbvio que é muito interessante ter constância, ter disciplina, ter comprometimento com as coisas, isso são coisas que estão muito dentro dos meus valores, mas existe uma diferença entre ter disciplina, ter constância, ter comprometimento e ter rigidez e ter autocobrança. Né? Então é esse equilíbrio, esse discernimento que a gente tem que trazer sempre aí pra tudo na nossa vida. E eu senti de trazer aqui pra vocês e espero que tenha agregado. Me conta depois lá no Instagram, lá no direct, se fez sentido pra ti, se te agregou. Se não me acompanha, me acompanha lá, é @ Jade Terapia Holística, o meu canal do YouTube também, que também é Jade Terapia Holística. E se tu sentiu chamado, né, pra jornada semear da autoestima, eu tenho certeza que vai te agregar muito nesse trabalho, de uma forma mais constante, mas também leve e também prática do trabalho da tua autoestima. E depois, né? Mais pra frente vou abrir também a próxima turma do Florescer da Alma, mas é uma, a turma eu abro e fecho, né? E acompanho essa turma, um outro propósito, que é bem mais profundo e vai te ajudar mais ainda nesse trabalho de cura do amor próprio, tá? Mas aí, pra isso, fica ligada lá no meu perfil, vai estar os links lá na minha bio, tá tudo lá bonitinho, qualquer coisa só manda mensagem também. E é isso, nos vemos nos próximos episódios, muita luz e muito amor do lado daí, um grande beijo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Devaneios da Alma. E nesse episódio eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre solitude e solidão, que não são a mesma coisa. E acontece que é muito, inclusive, confundido, né? E as pessoas associam a solitude à solidão. Só que tu pode estar numa solitude super plena, super pleno, e não sentir essa solidão. E tu pode também estar super acompanhada, né, várias pessoas, dentro de um relacionamento, enfim, e também sentir essa solidão. Então, são coisas bem diferentes e interdependentes. Então, quero trazer um pouquinho de luz e reflexão sobre esse assunto. Bom, é muito interessante a gente perceber que, sim, seres humanos, eles, né, nós somos seres sociais, então a gente busca por essas conexões, por essas relações, isso é um movimento natural, e mesmo que tu até, por exemplo, sei lá, faça um celibato, né, vire monge, tu não vai ter um relacionamento amoroso, mas ainda assim tu vai se relacionar com outras pessoas, né, em outros âmbitos. Então, quando a gente fala em relações, a gente não fala só na relação romântica, né, a gente fala de todos os tipos. E essa questão da solitude e solidão se estende a todos os tipos de relações, né, interpessoais. Então, estenda essa reflexão aqui para todos os tipos de relações. Mas eu vejo que muito comumente a grande dor, né, da maioria das pessoas, pelo menos a grande maioria que me acompanha, até inclusive lá no Instagram, inclusive se você não me acompanha lá, é @jadeterapiaholística. E lá eu recebo muito assim essa questão das pessoas estarem procurando um relacionamento, né, às vezes coloca na caixinha, ai, de novo, um relacionamento não deu certo, tô há X anos solteira e tudo mais, e não flui. E aí eu vejo muito essa busca, né, no se relacionar. E tá tudo bem querer se relacionar, como eu falei, né, seres humanos buscam essa conexão, a gente quer compartilhar, né, e ter um relacionamento é isso, é o compartilhar, enfim, dar e receber, né, aquele amor é uma coisa muito maravilhosa. Mas eu queria trazer essa reflexão de até que ponto essa busca não é uma busca para preencher algo, preencher um vazio interno. E aí que esse vazio interno, quando a gente percebe, né, esse lugar mais profundo, aí a gente consegue entender mais o que realmente é a solidão. Que é esse vazio interno, essa sensação interna. A solidão não é assim, tu necessariamente estar sozinha, estar só, não ter pessoas ao teu redor, ou não receber isso, né, não ter um relacionamento. A solidão é essa sensação interna, desse vazio, de que só tá tu contigo mesma. E isso tu pode sentir estando dentro de um relacionamento. Tu pode estar ali e não sentir que tu recebe do outro, não sentir que tem essa conexão, que tem essa reciprocidade. Tu pode ter várias amizades, várias pessoas ao teu redor e tu ainda se sentir sozinha. E se a gente olhar num conceito mais profundo, num conceito não, né? Olhar um olhar mesmo, assim, mais devaneando mesmo nessa questão profunda. No fundo, no fundo, no fundo, a gente nunca tá sozinho. Mas essa sensação, ela surge, ela tá mais ali latente quando a gente tá desconectado da gente mesmo. Porque eu acredito muito nisso e, enfim, senti na minha vida mesmo, né, pessoal, que nesse momento da minha vida, nessa grande fase da minha vida em que eu tinha essa solidão, era muito uma desconexão comigo mesma. E isso, muitas vezes, está associado justamente a essa questão do amor próprio, da gente olhar para dentro e ver que a gente tem muito dentro da gente. Que tudo que tem dentro da gente nos preenche, é muito, e isso transborda. Então, enquanto a gente tá ali com a gente nunca tá sozinho. Como se, tipo, tu pegasse a tua própria mão, sabe, andasse de mãos dadas contigo mesmo. Então, quando tu tem esse olhar interno de que abundância, quanta coisa tem aqui, caraca, olha, nossa, quanto que eu tenho em mim. Meio que não tem muito espaço para essa solidão, porque solidão é essa sensação de falta, né? E quando tu tá preenchido de ti, não falta, entende? Então, mesmo tu estando sozinha, tu não vai estar só. E mesmo tu estando com outra pessoa, tu também não vai estar, porque se ali tu não tá sentindo o que tá recebendo do outro, ainda assim tu tem a ti. E aí, claro, requer toda a questão do amor próprio, né? De, enfim, acabar escolhendo pessoas que também te nutrem, né? Ao teu redor, impor limites, te tirar das relações que não te fazem bem. Então tá tudo muito interligado. Mas perceba que isso tá muito associado nessa questão de preenchimento, de sensação interna. E já a solitude é realmente a questão de passar o tempo sozinha. Estar sozinha no sentido realmente externo, né? Então, a solidão é essa sensação interna e a solitude é mais essa questão externa do pessoas te acompanhando ou não. Então, percebe que se tu tá preenchida e não está nessa solidão, lógico que tu vai ter essa mesma sensação de preenchimento. Se tu está na solitude. Não sei se deu para me entender, viu? Talvez tenha ficado um pouco complexo. Mas enfim, se tu tá preenchida de ti, basicamente, tu vai estar independente de ter outras pessoas ou não. E a grande questão é que as pessoas, quando elas estão nesse lugar de querer, 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 buscar, buscar, relacionar, 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 elas não percebem primeiro esse lugar de se preencher, de ver essa, de preencher essa lacuna dentro de si, se dando amor, e que isso traz esse lugar de aproveitar, inclusive, essa solitude. E que aproveitando essa solitude, tu dá espaço para que outras pessoas cheguem e aí tu compartilhe. Então, eu vejo muito que as pessoas não sabem passar tempo com elas mesmas. Elas não sabem aproveitar um momento sozinhas. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas é isso, tipo, se não tem amiga pra tu dar um rolê, tu sabe aproveitar o teu tempo? E aí é que tá aproveitar a solitude ou sozinha. Se tu tá numa sexta-noite sozinha, tu sabe aproveitar isso de um jeito prazeroso, gostoso, leve pra ti? Ou tu se sente sozinha, ou é um sofrimento, é uma dor para ti. Se isso está sendo uma dor, um sofrimento, talvez haja algo interno, uma lacunazinha que ainda tá nessa busca. E de novo, tá tudo bem querer se relacionar com outras pessoas, mas quando a gente está muito nessa busca, 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 é porque a gente não sente que tem dentro, entende? Muito busca para preencher uma coisa, né? Interna, digamos assim. E esse lugar preenchido te permite que tu transborde e some com outras pessoas. Então é basicamente que tu não precisa,
do relacionamento, mas tu escolhe. Hoje eu vejo muito que os relacionamentos, e principalmente relacionamento amoroso, não é uma necessidade, é uma escolha, né? Tipo assim, se tu não se relacionar, tu vai continuar viva, respirando, tendo tuas funções biológicas, né? Não é uma coisa assim necessária, vital. Mas é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que enriquece a vida, traz alegria, traz, né, amor, mas é num lugar de escolher. Tu escolhe compartilhar. Tu já tem tanto que mesmo não precisando, tu ainda assim escolhe estar com outro. Então eu vejo muitas vezes as pessoas querendo se relacionar, mas que lugar de ti que tá partindo essa vontade de se relacionar? Será que é num lugar de eu tô bem, mas eu quero somar? Ou eu tô buscando preencher algo? E aí, às vezes, é o que eu vejo, uma repetição de padrões, né, nas pessoas. É, então começa o relacionamento, acontece, tarará, termina. E começa, acontece, tarará, termina, começa. E aí, às vezes, essa busca de estar num relacionamento, ter um relacionamento, ter. Mas não é só ter, não é só entrar num. Depois que tu entra num relacionamento, tu tem que nutrir ele. É no dia a dia, é no compartilhar, é o dar e o receber. Então, se tu não olhar para as tuas sombras, se tu não olhar para dentro, se tu continuar numa carência, não vai ser o suficiente, tu ainda assim vai sentir aquela solidão interna no fim. Então, ou seja, não é sobre o estar com alguém ou não, e isso falando agora de um relacionamento especificamente, mas pode ser justamente estar a qualquer momento ali compartilhando, sei lá, uma viagem com a pessoa ou não, não é sobre o estar com pessoas ou não. Se esse interno não tá num lugar bem resolvido, não é aquilo ali que vai preencher, entende? Então, eu diria que antes de querer buscar muito um relacionamento, querer dar, buscar, ter, né, o relacionamento em si, olha para dentro, assim, e reflete que parte de mim eu tô querendo isso. Será que eu só tô querendo pra ter, pra preencher uma lista, um checklist, assim, de tipo, tá, foi faculdade, foi trabalho, agora é o relacionamento, sabe? Eu sei que existe muito uma imposição, né, assim, meio que da sociedade, né, quanto a essa questão das pessoas estarem dentro de uma relação, né? Então existem perguntas, né? Ah, tá namorando, não tá? Ah, e aí? Ou as pessoas às vezes que estão, sei lá, 5 anos solteiras, nossa, mas tá 5 anos. E sinceramente, eu acho assim muito que a vida é muito mais do que só um relacionamento, sabe? A vida é muito mais do que só o trabalho, a vida é muito mais do que só, sei lá, a casa que tu tem, o carro que tu dirige, entende? A vida, ela é tão ampla, ela tem tantos aspectos, eu acho que existem tantos momentos diferentes de vida. E às vezes as pessoas estão passando por momentos fluidos diferentes, às vezes há um momento que alguém tá se dedicando mais ali à carreira dela e não tá tão aberta internamente, né, a uma relação. E inclusive não é que tu não tem que segregar, né, as áreas da vida, assim, não, agora eu vou resolver a minha vida profissional, agora eu vou resolver a amorosa, né, agora, e isso quando estiver aqui 100% pronto, perfeito, irei me relacionar, porque também não é assim, isso são narrativas, são historinhas que tu vai estar contando para ti mesma para se impedir de realmente viver, né, a abundância, que é no fim tudo acontecendo junto, né, ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer é que, enfim, vão ter momentos que às vezes realmente internamente, quanto às tuas emoções mesmo, não tá tão aberta. E tá tudo bem. E é só isso que eu quero te trazer com esse episódio. Se tu puder levar esse acolhimento no teu coração que com esse episódio e dizer, cara, tá tudo bem, que sei lá, tô a. Sei lá, eu outro dia recebi uma pergunta lá no Instagram que era: tô há 5 anos sem me relacionar e não tinha vontade de me relacionar. E agora eu estou tendo vontade de me abrir. E eu, olha, que maravilhoso! Porque esses 5 anos, provavelmente, ela foi lá se conhecer, né? Trabalhar o autoconhecimento dela, focar em outras coisas, viver outras coisas, outras experiências que não associadas a se definir sendo namorada de fulano, sabe? E agora ela tá sentindo esse movimento, então agora ela vai olhar para isso. Eu achei isso muito lindo, assim, e ela queria saber se tinha algo de errado com isso. Eu não tenho nada de errado com isso, sabe? Tá tudo bem. E eu acho que isso é o legal, inclusive, a gente se conhecer quem a gente é, independente de ter uma relação. Porque se tudo que tu ancora está associado a uma relação, quando essa relação acaba, o que que sobra? Quem é tu, sabe? Então, se tu quer atrair, né, uma pessoa interessante, ter um relacionamento interessante, né, que as pessoas te vejam como uma pessoa interessante, será que tu te vê primeiro como uma pessoa interessante? Será que tu tem uma vida interessante? Se tu não tem uma vida interessante, por que tu não cria, então, esse lugar, essa vida interessante? E a vida interessante, pessoas interessantes, são aquelas que sabem aproveitar justamente de uma forma interessante elas com elas mesmas, ou seja, a sua solitude. E isso é uma coisa muito legal, muito linda, assim, que eu super me abri para esse processo, então, de, né, fui morar sozinha e em cidades que não, né, não conhecia ninguém. Fui fazer trilha sozinha, sabe? Fui caminhar sozinha, na praia sozinha, comer fora sozinha. Então, tudo era uma experiência nova, assim, sozinha. E foi tão maravilhoso. E todos esses momentos, cada trilha que eu fazia, descobrindo sozinha as coisas, era uma sensação tão gratificante, tão de cara, que massa que é estar aqui hoje, aproveitando a minha companhia. Mas, assim, sabe aquela sensação de: nossa, não falta nada, não falta ninguém, eu tô tipo bem aqui. É isso. E, enfim, eu vindo de um lugar onde há anos atrás, nossa, não tinha muito sentido dar um rolê sozinha, né? Tinha que ir se tinha companhia, se tinha outras pessoas, se tinha uma amiga, se tinha isso, tinha aquilo. Eu não sabia aproveitar as coisas sozinha. Por quê? Porque eu não tinha esse amor por mim, essa sensação de preenchimento, que é, cara, eu sou tão preenchida que eu me basto aqui e eu crio a minha companhia. Então, isso é aproveitar a solitude num lugar abundante, num lugar equilibrado, entende? É lindo compartilhar, e tu vai compartilhar, e tu vai querer compartilhar. E é lindo querer compartilhar, tu não precisa ficar nesse lugar de tipo, ah, não, porque eu gosto da minha solitude, então eu não preciso de ninguém e vou ficar sempre aqui na minha concha. Também não cai nessa outra narrativa, porque, bom, enfim, né? Ou cai também, né? Decisão tua aí. Mas eu acho que a gente não precisa se isolar, né? O sentido que eu quero trazer aqui não é se isolar para aproveitar a tua solitude. Sei lá, às vezes pode ter uma fase aí ermitão mesmo, né? Ficar mais na tua, eu acho que isso faz parte também. Mas é nesse lugar de tu te basta, se não tiver ninguém, beleza, tu vai aproveitar. Mas se tiver alguém, ótimo, tu vai aproveitar também. Mas é uma escolha e não uma necessidade. E é isso que eu sinto que é uma grande chave. Porque de verdade, assim, não é o externo que te preenche, entende? É esse interno. E quando tu se reconecta com essa tua essência, com esse teu coração, e tu entende isso, tu sai desse sentido de solidão, né? Esse preenchimento mesmo. Então são coisas muito diferentes, solitude e solidão. E eu acho que nada como autoconhecimento. Tu tirar o tempo pra perceber quem tu é, o que que tu gosta, o que que são as coisas que tu gosta de fazer, sabe? Cria teus hobbies, descobre os teus hobbies, aliás, vive coisas, experiências diferentes. É aquela frase. Ai, meu Deus, me enrolei toda. Aquela frase clichê, mas que é muito real, né? Quando foi a última vez que tu fez uma coisa pela primeira vez? Tipo, é muito real. Às vezes a gente só faz as mesmas coisas, ou só faz coisas novas quando são com outras pessoas. Então, permita-se aproveitar o momento na tua solitude. E às vezes tu até mora sozinha, às vezes tu até realmente faz coisa sozinha, mas tu não aproveita elas na tua solitude, tu faz isso no automático, ou tu faz isso nessa perspectiva de solidão mesmo. Então, às vezes, trabalhar essa narrativa interna de que bom que eu tô aqui, que bom que eu posso ser minha companhia, eu me amo. E isso vem muito, né? Aproveitar a solitude, como acho que já deu pra perceber ao longo do episódio, mas vem muito desse lugar do trabalho de amor próprio. Porque se tu não gosta de ti, se tu não te ama, lógico que tu não vai amar a tua companhia. Então, vai trabalhando o teu amor próprio, que tu vai conseguindo perceber a riqueza e a abundância que é a tua própria companhia. Se tu é a pessoa que tu mais ama na tua vida, é lógico que a tua companhia é riquíssima, né? É basicamente uma honra pra ti mesmo. Então, é nesse lugar, sabe? Que bom que é estar aqui comigo mesma, vendo esse filminho, numa sexta-noite. Ai, que delícia, sabe? Então, começa a se dedicar, a se esforçar, primeiro momento, a criar esses momentos mesmo, de autocuidado contigo mesmo, fazer coisas diferentes mesmo, sozinha, porque aí traz essa coisa do novo, essa empolgação, essa alegria, que eu tenho certeza que isso vai nutrindo, né, isso dentro de ti. E aí, nesse buscar, nesse querer um relacionamento, nesse se relacionar, ou às vezes até realmente dar rolê com outras pessoas, vai ser num lugar muito mais preenchido e não num lugar de dependência, não num lugar de carência. E vai ser muito mais fácil de nutrir, inclusive. Porque tu só consegue nutrir tendo, né? Tendo pra dar. Então, tu precisa primeiro se nutrir, primeiro se preencher pra também ter o que dar ao outro, né? Então, é isso. Eu espero que esse episódio possa ter te trazido uma reflexão, esse olhar, né? E tu entenda que aproveitar a tua solitude pode ser uma coisa muito rica. E, sabe, acho que já é tempo de tirar essas crenças aí do coletivo, de que pessoas, sei lá, viajando sozinhas, ou indo no cinema sozinhas, ou indo jantar sozinhas, ou passando sexta-noite sozinhas é uma coisa deprê e solidão e bad vibes. Então, não quer dizer, não tem nada a ver. Então, inclusive, uma dica que fica também é sair do automático e fazer com presença essas coisas, né? Às vezes tu tá ali fazendo as coisas sozinha, mas não tá com presença. Então, deixa o celular de lado, sabe? Deixa lá no outro canto e realmente fica ali, presente naquele momento, sabe? Acho que isso traz muito mais esse olhar, esse preenchimento e essa gratidão por aquele momento. Mas é isso, espero que esse episódio realmente tenha te agregado, te feito refletir quanto a isso. Se tu gostou, me conta depois também, lá no direct. Compartilha também esse episódio com mais pessoas. E é isso. Grande beijo, muita luz e muito amor do lado daí, e nos vemos nos próximos episódios.